passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, eu sou o Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha a Conversa com o Senador. Hoje nós vamos receber o senhor José Antônio dos Santos Medeiros, o senador José Medeiros, que representa o estado do Mato Grosso. O senador assumiu a vaga de suplente no lugar do senador Pedro Taques, eleito governador do estado. Senador José Medeiros, prazer recebê-lo aqui. Uma honra para nós.
O prazer é meu e a honra é minha.
Senador, vamos começar explicando uma coisa muito interessante que é seu nome. Parece que houve uma briga em família entre o nome José e o nome Antônio, que são o nome de dois santos, e houve aí uma solução, no mínimo, salomônica, né? Porque acabou ficando com os dois, né?
Correto. Quando eu nasci, na década de 1970, mais precisamente no dia de São José, a minha mãe queria colocar meu nome de Antônio. E minha avó era muito católica, fervorosa mesmo, e ela disse que seria José.
Sua avó, mãe da sua mãe ou mãe do pai, a sogra, no caso?
Mãe da minha mãe.
A mãe da mãe.
Mãe da mãe. E ela queria José. Uma discussão acalorada. E meu avô chegou, aquele nordestino, coronel, ele decidiu, falou, olha, então vai ser José Antônio, e acaba a discussão, não quero ouvir mais falar nisso. E acabou ficando, e como você disse, uma decisão salomônica.
E dos Santos, né? Porque aí tem José Antônio dos Santos, quer dizer, fica tudo explicado.
Ficou muito bom, né? Porque tinha dois santos, São José e Santo Antônio, e aí ficou José Antônio dos Santos.
Uhum. Bem, o senhor citou aí a origem nordestina, o senhor é da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, né?
Exatamente, eu nasci na zona rural de Caicó, próximo ao Lagradouro, um lugar chamado Furna da Onça. E Lagradouro até hoje existe, um lugar conhecido. As fazendas que tinha ali, e nasci na zona rural de Caicó.
E como foi parar no Mato Grosso, na região de Rondonópolis?
Na verdade, década de 70, o Nordeste sofre com a crise hídrica, não é de hoje, né? Nós, nesse momento, está muito falando-se em crise de hídrica, porque está, mas o Nordeste, todo mundo sabe que a crise ali sempre foi constante. Mas naquela época, do meu nascimento, um pouquinho acima da média, vamos dizer assim. A mortalidade infantil muito grande, inclusive eu tive dois irmãos que faleceram com desnutrição infantil mesmo, porque ali é terrível. E a família já perecendo naquela região ali, uma família muito grande, minha avó teve 23 filhos e boa parte desses filhos já grande. Meu avô tinha vindo para o Goiás e aí fomos para o Mato Grosso.
E houve uma adaptação tranquila, né?
Olha, eu não digo tranquilo porque o nordestino, ele é... Sabe aquela música do Luiz Gonzaga, né?
É um, antes de tudo um forte?
Ele sempre fica na esperança de um dia voltar, né?
Aham.
E então, aquele amor à terra. Então demorou para acostumar no estado do Mato Grosso, mas ao mesmo tempo que a saudade era grande, também a fartura era grande. Porque no Mato Grosso, parece que Pero Vaz de Caminha escreveu aquela carta sobre Mato Grosso. Em si, plantando tudo lá era verde, água em abundância. E de forma que meu pai, eu me lembro uma frase, que eu já era garotinho ali pelos 6, 7 anos, meu pai dizia que você só passa fome se quiser. E a fome no Nordeste, para a nossa família, era uma realidade. Se passava muita necessidade. De forma que a família acabou ficando e boa parte veio. Tem uma parte no Nordeste ainda, mas a boa parte se adaptou ao Mato Grosso.
E o senhor é policial rodoviário federal, é isso mesmo?
Exato. Nós fomos para a zona rural, morar na zona rural, mas com 9 anos um dos tios percebeu que eu tinha que estudar. E me levou para a cidade para estudar e eu acabei entrando para a faculdade depois e fiz faculdade de matemática. Nessa época prestei o concurso para a Polícia Rodoviária Federal na década de 90, já estou lá há 21 anos. E posteriormente fiz direito, mas acabei entrando para o serviço público devido a essa, vamos dizer assim, esse momento muito bacana do meu tio de ver que havia aquela necessidade. Porque a família é muito pobre, morava plantando roça de forma a meia. Você, naquela época, derrubava, Mato Grosso estava se abrindo ainda, derrubava para fazer roça e depois você entregava para o proprietário já para pastagens, né, para as áreas de pastagem. Minha família trabalhava nisso. Mas era uma vida difícil, porém gratificante, porque você já não... Tinha fartura ali do estado.
Senador, vamos falar um pouquinho da sua agenda, porque o estado do Mato Grosso, ele é grande, ele não tem muitos municípios em comparação a outros estados, né? que tem áreas urbanas mais definidas, mas é um estado em área bastante grande. Como é que o senhor faz para coordenar a sua agenda agora aqui em Brasília com os trabalhos no Senado Federal, basicamente com comissões terça, quarta e quinta, né, plenário a semana toda, e aquele trabalho que necessariamente tem que ser feito ouvindo as bases, conversando com as pessoas, indo até as cidades, aos rincões? Como é que o senhor está conseguindo conciliar tudo isso?
Olha, não é fácil. Eu já trabalhei de quase tudo nessa vida. De vendedor ambulante, a servente de pedreiro, a vendedor, professor, quase todas as profissões. Lanterneiro. Mas eu vou confessar para você, nem quando eu trabalhava de servente de pedreiro eu trabalhei tanto. Porque as pessoas têm aquele senso comum de que aqui não se trabalha. Olha, tem alguém não trabalhando aí, eu não sei, mas... Aqui você não dá conta até das demandas. E conciliar a agenda estadual com o trabalho aqui não é fácil. Como você disse, comissões, plenário, os afazeres que aparecem para você dar vazão às demandas que vêm do estado. E Mato Grosso é um estado continente quase. É uma coisa descomunal de grande. Então não é fácil, mas estou fazendo de forma a poder atender os municípios e também tomando cuidado para não... negligenciar o trabalho aqui na casa.
Correto. Senador, pegando esse ponto aí que o senhor nos fala, nesses 4 anos que o senhor tem de mandato pela frente, o senhor diria quais são os principais problemas do estado do Mato Grosso que o senhor vai ter que trazer como bandeira e lutar, né, para tentar resolvê-los ou pelo menos amenizá-los aqui no Senado?
Mato Grosso é um estado que ele é tido como um estado rico. E de fato é um estado rico. Porém, ele é um estado rico no que produz para o país, mas na verdade nós somos um pobre estado, porque nós temos carência, além das carências normais que todos os estados têm, da segurança, saúde e educação, que são esses três temas que todos os estados têm as dificuldades, nós temos ainda o gargalo da infraestrutura, porque como é um estado novo, vamos dizer assim, a fronteira do desenvolvimento agora que está indo para lá, vem as demandas todas, mas nós não temos ferrovias, nós não temos rodovias, temos todas essas demandas para poder trabalhar. E como o estado é eminentemente agrícola e vive da exportação de commodities, ele sofre outro problema. Como existe a Lei Candir, que não permite que os estados cobrem ICMS sobre o produto de exportação, e Mato Grosso vive disso, então sua economia já não é tributada. Depende do repasse dos fundos aqui de compensação, que é o FEX, que o governo não tem repassado. Com isso, a malha rodoviária toda estrangulada, nós temos muita soja, muito grão a ser escoado e não temos como fazer. Então o produto fica pouco competitivo no mercado, contribuímos 25% da balança comercial brasileira, é suportada por Mato Grosso. Então é um estado que contribui muito, mas tem muito a receber da União em contrapartida. E como um representante do estado, o meu trabalho aqui tem que ser defender essa economia, porque é disso que vive o estado. Embora eu não plante nem um pé de feijão, mas eu tenho que defender essas bandeiras para facilitação da vida econômica do estado.
Na conversa com o senador José Medeiros. Senador, agora o senhor tem fama de ser um grande cinéfilo. É verdade? O senhor gosta tanto assim de cinema?
Olha, não tenho tido tempo ultimamente. Depois que vim aqui para Brasília, eu não tenho tido. Mas sempre que tenho um tempinho, meus filhos me arrastam.
Mas nós temos bons cinemas aqui.
Exato. Já visitei todos. Então, mesmo não tendo tempo, eu tenho muito cuidado de não negligenciar a parte familiar. Isso é muito importante. Tenho 2 filhos adolescentes. Adoro estar com eles. E geralmente fazemos esse programa. Então, já se tornaram cinéfilos que nem o pai.
E o senhor assiste o que, preferencialmente?
Olha, eu assisto de Bob Esponja a Laranja Mecânica, a Vento Levou, filmes antigos, tudo.
Então vamos contar para o ouvinte da Rádio Senado agora qual o filme da sua vida, se o senhor tivesse que eleger, aquele que realmente deixou uma marca profunda.
Eu não diria que foi o que eu saí mais feliz após a sessão, mas um filme que me impactou muito, que você sai pensando o filme, passa às vezes 3 dias pensando, parece que você terminou de assistir um filme de Almodóvar, né? Mas o filme que me impactou mais foi o Pijama Listrado, Garoto da Pijamas Listrado, né? E tem outros filmes que também, do Almodóvar, por exemplo, A Pele que Habito e tantos outros, que você sai pensando, mas esse filme ficou marcado.
Esse filme que o senador traz para a gente aqui, ele retrata um período muito difícil da história da humanidade, que é o tempo da Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração, não é?
Correto.
E uma outra fama que o senhor tem também é de jogar um futebolzinho. Parece que o senhor não é dos piores, não é? Não dá para chamar de perna de pau, não.
Olha, eu jogo muito, né? Se tivesse tempo, jogaria na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Mas gosto muito de futebol, sou um apaixonado por futebol. Quando era pequena, a vontade era ser jogador de futebol, mas não vingou.
Flamenguista.
Flamenguista.
Senador José Medeiros, foi um grande prazer receber o senhor aqui na conversa com o senador, e todos nós da Rádio Senado desejamos um mandato aí pela frente de 4 anos com muito êxito. Obrigado pela visita.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.